Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, que bom que você está aí, hein? Que bom que estamos, seja bem-vindo, você que passa por essa tela agora, você que recebe esse podcast agora, você que ouve agora, não sei nem que hora que marca o seu relógio, que dia que é hoje, tá tudo tão relativo, tá tudo tão variável, tudo funciona conforme o seu tempo, mas você que tá nesse mesmo tempo agora, por exemplo, quando a gente tá no ar, registrando, gravando as emoções do início da manhã do dia 27 de setembro. Uma segunda-feira boa, hein? Uma segunda-feira boa para você viver o dia inteiro do jeito que você bem entender, do jeito que você quiser, do jeito que você puder mais viver. Bom estar com você, hein? Mais um dia que começa, mais um dia que você tem, mesmo que o seu dia não esteja começando agora. É o dia que você tem até voltar para a cama, você pode fazer alguma coisa, até exaurir toda a sua energia, até fazer tudo aquilo que tem para fazer, até fazer a sua história e, ó, tá valendo. Tá valendo para a sua felicidade, para o seu trabalho, para a sua amizade, para a sua espiritualidade. Tá valendo para o seu hoje, tá valendo para a sua saúde, tá valendo para a sua fé. Tá valendo para acumular alguma coisinha a mais para ver se sobra para amanhã, para facilitar o dia de amanhã? Tá valendo, o importante é que tá valendo. Não é ensaio. Tudo que você pensa aí tá sendo processado e tá valendo para alguma coisa. Tudo que você sente também tá se transformando numa informação importante para o seu acúmulo de sabedoria. Isso aí, enquanto você está vivo, você está processando, você está expandindo a sua consciência a respeito de si mesmo, a respeito desse lugar onde a gente está, desse mundo, como é que a gente aproveita o que tem de bom, como é que a gente aproveita o que tem de melhor, como é que a gente também contribui com tudo que a gente tem de bom para melhorar ainda mais esse lugar onde a gente vive, hein? É isso que você faz todos os dias com as suas palavras, com as suas intenções, especialmente com a sua ação, com o seu trabalho. Não importa a sua profissão, o seu lugar na cadeia alimentar, não importa quanto você tem no banco, quanto você deve, você é importante e você precisa viver esse dia intensamente, aproveitar mesmo, esteja presente nesse presente. Tenha presença total nesse presente, naquilo que você tem para fazer. Tenha uma entrega total, porque você só tem a ganhar com isso. Viva o presente mesmo, de verdade. Assuma que o dia de hoje é tudo que você tem, é tudo que vale a pena. E nesse dia que está começando agora, tem que ter tudo aquilo que é importante para a sua felicidade, para o seu equilíbrio, tudo aquilo que é importante tem que estar no dia de hoje, hein? Organize seu tempo, sem esquecer do principal. Essa sempre é a mensagem da nossa agenda Atitude que está chegando aí. Este ano ela chega com o tema Bons Hábitos para Melhorar Sua Vida, Bons Hábitos para Felicidade. Mas vamos lá então. Tá todo mundo chegando aí, quem tá chegando via Instagram, Facebook, quem já tá no YouTube com a gente, quem tá nas rádios que transmitem o seu primeiro programa, um feliz dia novo, um muito bom dia, um feliz dia novo, um feliz dia todo. Eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Chega aí, Roberta, pro seu bom dia, diga o que é que tem para hoje.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, feliz dia novo, feliz segunda-feira. Hoje é 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, dia mundial do turismo, dia da MPB, dia do cantor, dia do idoso e dia do encanador. Hoje aqui é dia de insight com a presença do autor, professor Daniel Carvalho Luz, e, claro, tem momento insight com Irineu Toledo. E eu já volto com o destaque da pauta positiva e o astral do dia. Toca aí, Irineu.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ah, dia de São Cosme e Damião, é? Hoje tem balinha, hoje tem docinho. Dia do encanador, aquele que faz a água entrar pelo cano. Tá bom, hein? Começando com piada ruim, olha. Esse é o Feliz Dia Novo. Turma do Feliz Dia Novo chegando também aqui no setup Ulisses Galuti. Pesquisa Isidro. Davi Aguiar também aqui na Rádio Positiva, na Rede Positiva, na transmissão para as rádios. Você aí, que é nosso parceiro, que é nosso agente positivo. Olá, Rubens, Vila Guilherme, você que transmite aí para o seu grupo maravilhoso aí de boas atitudes, Mudar o Mundo é Possível. Kátia Taurizano também para esse super grupo Espiritualidade, Boas Atitudes. Tamo nessa! Tem convidado aqui hoje, nosso convidado da segunda, você sabe, é show aqui na segunda. Segunda é dia de insight, mas antes deixa eu falar aqui a palavra-chave da Agenda Atitude. Hoje é política. Política, Irineu. Política é a palavra-chave. É isso aí. Boa política, né? Pense na boa política, né? Não no que fizeram com a política. Mas eu apoio aqui a palavra-chave de hoje com a frase do imperador Júlio César. É preferível ser o primeiro numa aldeia a ser o segundo em Roma. Preferível ser o primeiro em uma aldeia do que ser o segundo em Roma. Já morou fora do país? Já viveu fora do país? Então aqui você sabe que você tem uma representação. Sempre que você está fora de um país, você percebe o que é ser um cidadão de quinta, né? Como as pessoas dão importância à soberania de cada um com toda a gentileza. É isso aí, você não se sente forte o suficiente. Por isso que a gente tem esse pertencimento ao nosso lugar. Agora, política é aquilo que você pode exercer fazendo o bem. Quando você faz para você algo pensando no vizinho, pensando no condomínio, pensando no outro, pensando no bem para o outro, ou que a sua atitude não privilegie exclusivamente você, em detrimento do outro, aí você está fazendo política. Aí é a boa política. Essa palavra que foi corrompida até, né? Ela foi destruída em seu significado por causa do ato dos maus políticos, aqueles que se apropriaram da palavra política. Os políticos profissionalizaram isso e, em vez de trabalhar por interesse comum, a gente vê as denúncias de corrupção, de proteção daqui e dali e de privilégios, daí trabalham fazendo a política para o interesse próprio. Interesse próprio não é política, é outra coisa. Aliás, lá na Grécia Antiga, o idiota era aquele que só pensava nele. Então, esse ide aí tem a ver com aquela pessoa que é incapaz de pensar o outro. Portanto, não era político. Eles nem investiam muito em educação nesse garoto que não tinha grande propensão ou sensibilidade para pensar no outro. Quando tinha uma visão muito legal, aí ele era considerado político. Veja só que inversão que a gente fez. Mas vamos lá, o tema aqui não é política, exceto a hora que eu entrar aqui nos portais de notícias. Mas vamos lá, hoje aqui é dia de insight. E o tema hoje do insight será estado de presença. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Cada dia é por si só uma vida. Será que Daniel Carvalho Luz, que está com a gente, vem reforçar hoje aqui esse assunto da presença? Daniel, você está por aí? Feliz dia novo para você, meu amigo, autor de Insight 1, 2, Fênix, Recarregando a Bateria Humana, muitos outros textos. Chega, está tudo certo aí na sua segunda?
Opa! Oi, Daniel. Tudo certo. Feliz dia novo e feliz dia todo. Né? Tá. Mil maravilhas por aqui. Segundou, e é o que a gente gosta, né? Esse momento de estar com vocês aí.
A gente volta hoje para uma daquelas histórias que eu adoro. Você sabe que a gente precisa ficar realmente sempre lembrando as boas histórias. Aliás, a Bíblia está aí, né? Faz muito tempo aí que a gente repete histórias, que elas têm um grande valor concentrado, e as histórias todas que a gente tem aí, também dentro do Insight, elas reforçam o conceito, a história do Dostoiévski, que eu gosto muito. Poxa vida, quando o cara fala assim, não morre, né? Às vezes que você não morreu, significaram uma mudança. Porque na hora H, você fala, o que eu deixei de fazer? Como é que eu estou levando a minha vida? Essa história do Dostoiévski. É o maior pecado, talvez, que a gente comete sem perceber, né? Não estar presente, vivendo a vida que a gente tem todo dia. Certo, Daniel?
É isso aí. Não sentir os momentos, né? Acho que a gente tem que viver esses momentos. E por falar nisso, Irineu, eu gosto muito de sugerir leitura, né? Você
sabe? Isso.
E hoje tem uma leitura legal aqui, que chama-se O Poder dos Momentos, de dois autores, são irmãos é o Chip Hit e Dan Hit. E o legal é que ele fala o seguinte, que existe quatro momentos, classificação de momentos. Momentos de elevação, momentos de insight, momentos de orgulho e momentos de conexão. Né? Ele classificou de toda a vida que a gente pode ter. A gente tem aqueles momentos que nos elevamos, né? Tem crescimento, né? Tem um momento da sacada, né? Que é até a proposta do nosso trabalho aí. Por muito tempo nós tivemos um momento insight, né? E tem aqueles momentos que te geram orgulho, cara. Você pega colograu, né? Receber o seu diploma, ou ver o seu filho colando grau, né? Gera orgulho, né? E aqueles momentos de conexão, né? Que você faz uma conexão com alguém e fala, caramba, por que eu não conheci você antes, né? Então isso é uma maneira de a gente estar presente.
Pois é, então vamos pegar a história do Dostoiévski, né, que é uma história dramática com um final feliz, porque graças a essa história ele enriqueceu a literatura que entregou ao mundo. E vamos falar então desses quatro estados, desses momentos que a gente vive, além de chamar a atenção depois, você aí que está nos ouvindo, você que pode participar aqui no chat também, para você lembrar dos momentos de grande significado da sua vida, e aí talvez você vá perceber que nesses momentos você estava lá, realmente de coração, alma, estava com tudo naquele ambiente, naquele momento, e por isso ele se tornou tão importante. Mas, Daniel, o dia começou, segunda-feira, muita notícia acumulada. Você já captou alguma notícia boa antes de entrar nos portais aqui? Uma notícia para você destacar de cara, sim?
Tem, sim. Tem uma notícia que eu considero boa, né? Porque só evidencia a persistência, né? O poder de acreditar, né? É uma notícia de uma brasileira ex-doméstica que vira conselheira do governo Biden. A brasileira Natalícia Tracy é uma ex-doméstica que deixou o Brasil em 1989, foi para os Estados Unidos tentar uma vida melhor, inclusive ela foi com a família, porque ela era doméstica aqui, essa família se mudou aos Estados Unidos e ela foi junto, né? E lá, nesses 30 anos que está lá, ela foi convidada recentemente pela administração do presidente Joe Biden para assumir um cargo de confiança, que é um cargo numa espécie de secretaria lá, Departamento do Trabalho, e ela vai cuidar das pessoas que são imigrantes aos Estados Unidos, que trabalham lá, né? Então isso é uma boa notícia, a gente vê aí pessoas batalhadoras, né, alcançando posições bem interessantes.
Interessante dela é que ela foi para lá, a gente fala assim de uma doméstica, mas o papel cidadã mesmo vivendo num outro país, ela se engajou nas questões dos imigrantes lá. Então ela teve uma grande contribuição antes, não foi assim aleatório o Biden falar, você está aqui, eu vou fazer uma politicazinha com você aqui, porque você é imigrante, é brasileira, a gente tem mais poder. Não, ela tem um engajamento, ela tinha uma importância para a comunidade lá, porque ela estudou, ela chegou lá, ela foi adquirir conhecimento, então se tornou importante para a comunidade, se tornou uma voz da comunidade de imigrantes nos Estados Unidos, tratando dos temas que são muito relevantes, e ganhou essa notoriedade. Então, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em primeiro lugar, como a gente vai falar hoje, né, esteja presente nas questões que dizem respeito a você. Isso é um jeito de não passar transitoriamente ou viver o seu presente fora daquilo que você pode fazer, acho que é o nosso tema de hoje.
Aliás, é o tema da palavra-chave, né? Essa é a essência da política, né?
É isso aí. Ela chega, ela tem o direito e faz isso. Bom, Daniel, segura aí, eu vou dar uma olhadinha então aqui nos portais, já volto então com você. Mas antes eu vou contar então aquela historinha, vou entrar no livro Insight 1 para contar a história. Quanto tempo você viveu? Quando a gente fala de estado de presença, quanto tempo você viveu é o título do texto que está lá no livro Insight 1, o best-seller de Daniel Carvalho Luz, que conversa com a gente hoje. Deixa eu dar uma olhadinha então aqui no primeiro portal do dia. Vamos ver aqui, portal de Veja, a principal manchete: negros têm mais risco de morrer de Covid, mesmo no topo da pirâmide social, diz estudo. Pesquisadores compararam mortes pela doença em diferentes atividades profissionais. Pessoas acima de 70 anos podem tomar a terceira dose da vacina em São Paulo a partir de hoje. Saúde mental, busca pelo termo burnout na internet aumenta 122% na pandemia. É um tema para a gente tratar uma hora dessa aqui, né? Também um burnout. Já falou algumas vezes, na sexta-feira a gente fala disso às vezes, do excesso de trabalho, excesso de preocupação. STF acumula julgamentos inconclusos após interrupção em plenário. Pedidos de vista arrastam casos e especialistas veem pouca transparência. Esse negócio de pedido de vistas, seja no julgamento, seja também no Congresso, sempre é para empatar, sempre é para adiar, nunca é para estudar de fato. É só uma estratégia, às vezes, dentro dessas discussões políticas, já que também o cenário da justiça está politizado e a política está judicializada, a gente vê isso direto. CPI ouve advogada de médicos e dono da Avan para fechar cerco a Prevent Senior. É lamentável, né? A Prevent Senior se consolidou nos últimos anos, desde que chegou, é uma das mais novas empresas de saúde, se consolidou atendendo no plano particular de saúde, pessoas esquecidas por um preço acessível, construiu uma grande marca e por causa desse viés aí hoje, dessa interferência da política, desse tratamento, isso arranha bastante a marca e a gente espera que a Prevent Senior consiga realmente superar essa fase, esse momento, corrigir aí o que tem que ser corrigido, pagar pelo que tem que ser pago e continue prestando um bom serviço, já que é uma empresa que construiu uma marca importante, seguramente por causa dos serviços que ela prestou durante todo esse tempo. E às vezes uma pisada de bola aí, um envolvimento e um tratamento nesse momento de pandemia perigoso compromete todo um trabalho de uma empresa que é uma das mais novas do setor de saúde, aí que ocupa praticamente 1,1% apenas do mercado, tem quase 600 mil clientes. Projeto de Bolsonaro piora combate à fake news e Câmara não lida com inação das redes. Guedes se molda a interesses de Bolsonaro em metamorfose da pauta liberal. O ministro Guedes é um daqueles caras que virou um zero à esquerda para desespero. O zero à esquerda do presidente se confiou muito nele, os liberais, os empreendedores. E realmente, quando você fica refém da pauta política, quando você fica refém da pauta, não é nem política, a pauta partidária, mesmo dentro de um próprio governo que contém um direcionamento exclusivamente ideológico, dá nisso. Arranho na área da saúde, arranho na área da economia, porque não se faz aquilo que deve ser feito, porque a lógica da política partidária ideológica acaba dominando os assuntos, o que é lamentável. A gente espera que acabe logo, porque o país precisa de temas, precisa dar tratamento melhor aos temas que realmente são fundamentais, essenciais para a vida do país. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, diz pra gente aí, qual é a pauta positiva que você tem?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Brasil desenvolve a primeira telha de concreto que capta energia solar e avança um pouco mais na sustentabilidade. Essa primeira telha de concreto que capta e transforma luz solar em energia elétrica começou a ser comercializada após 3 anos de testes. Nesse primeiro momento, as telhas foram vendidas apenas para clientes da Eternit, selecionados no estado de São Paulo. O grupo Eternit quer democratizar o acesso à energia elétrica, originada a partir de fontes renováveis no Brasil, através de uma tecnologia revolucionária que pode gerar retornos sobre o investimento em um período de 3 a 5 anos, disse o presidente do grupo, Luiz Augusto Barbosa. O produto já passou pela avaliação do Inmetro e, segundo o fabricante, a comercialização geral deve começar em breve. É um produto de fácil instalação e que não interfere na arquitetura das construções, com peso e estrutura semelhantes aos das telhas convencionais, mas que agrega valor ao telhado, além de oferecer proteção, conforto térmico e acústico, segundo o presidente da Eternit.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
É isso aí, tá entre as top of mind do RH pelo 12º ano consecutivo. E a votação vai ser por esses dias, hein? Veja lá, entra lá você que usa a ferramenta Folha de Pagamento da G-Info. Aproveita, entra lá, lembra o pessoal, vai pro pódio, sobe aí mais uma vez para que este ano saia o ouro para a G-Info. Olha, a frase musical do dia tá na hora, tá com uma música tocando na sua cabeça, é boa essa música, então veja se você é... Quer ficar com essa daqui, que é uma sugestão lá da antiguidade, do século passado, do Guilherme Arantes. Vamos ver se eu falando a letra, se você já puxa a música aí pela sua memória. Com sua ajuda tranquila e serena, vou aprendendo que amar vale a pena. Espero que a música que eu canto agora possa expressar o meu súbito amor. Lembrou da melodia? Lembrou? Então lá vou cantar, hein? Então vou sugerir só pra puxar aí. Eu nem sonhava te amar desse jeito. Hoje nasceu novo sol. E aí, lembrou? Agora você deixa cantando aí. Canta você aí, porque se eu cantar... Tem o quem canta seus males espanta. Mas... Quem canta mal, vírgula, espanta também, né? Então, tomar um baita cuidado aqui. Deixa eu dar um oi para quem está comigo nessa manhã, quem está aqui agora. Mostra a carinha desses agentes positivos com a gente nessa manhã. Tiago, deixa eu dar um bom dia só para quem chegou aqui ao vivo. O Bregiato Breu, primeirão a chegar hoje. Feliz dia novo. Tiago Silva, Venceslau, mandando uma ótima e abençoada semana para todos. Carlos Alberto Machado, todo dia com a gente logo, logo cedo. Já vou contar a história de Santo. Rô Barros, bom dia a todos. Bom dia, Irineu, seu lindo. Feliz dia novo. Ana Valença, direto de Camboriú. Semana nova para todos, legal. Suas palavras, Irineu, hoje parece que leu meus pensamentos. O que você vai fazer por você hoje? É isso aí, é isso mesmo. É minha palavra, eu leio o pensamento de vocês. Bom dia, feliz dia novo. De Salvador, Robério, valeu. Nair Cardoso também, dando seu bom dia pra gente. Bete Brandão, segundou, uma ótima semana pra todos. Beijo aí, Bete Brandão. José Prainha também, super abraço pra você que também chega junto bem ao vivo. Marcela Amaral, grande voz, grande comunicador também, cara da comunicação. Flávio Silva, de Embu das Artes também, não perde uma oportunidade ao vivo. Marco Aurélio Teixeira da Silva, tamo na área, bom dia campeão. É isso aí, direto do Rio Grande do Sul, Toyoeste Auto Center. Isso aqui não tem nome próprio, mas já tá fazendo, mexendo o negócio aqui. Boas vendas para você, tá? Bons negócios. Vânia Schrapp também, bom dia, direto de Curitiba. Ela já aparece ali, ó, com o avatar dando um oizinho. Antônio Marcelino da Silva, quem canta seus males, é isso aí, vírgula, espanta. Quem canta seus males, espanta. E quem canta mal, espanta também. No meu caso, quem canta seus vizinhos, espanta. Mas é. Olha, eu não quero ser cantor, não. Não dá mais tempo nessa vida de eu ser cantor. Eu só canto aqui mesmo para cantar meus males. Soltem a voz. Mas, enfim, canta aí, sugere o Antônio Marcelino. Vou chamar agora aqui o texto que eu trouxe, que eu já preparei para você. Deixei aqui uma... Já deixei prontinho aqui o insight. Vou para lá para voltar com o Daniel para falar do estado de presença, do livro que ele quer destacar, dos quatro momentos que você tem para prestar atenção e valorizar sua presença. Vai lá então, vamos de insight. Fazer aqui um momento insight do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz, para nossa reflexão nesta segunda-feira com o autor. E a pergunta para iniciar o texto é: quantos anos você tem? Algum evento em especial fez você ter uma dimensão especial em relação ao tempo e à vida? O que significa isso? De vez em quando algo acontece com algumas pessoas e isso as sacode de suas vidas cotidianas, colocando-as numa experiência que faz com que elas transcendam a realidade e tenham a perfeita dimensão do que é de fato a vida, este milagre. E entram então em êxtase. Foi o que aconteceu com o escritor russo do século XIX, Fyodor Dostoiévski. Ele nunca foi uma pessoa ordinária, mas foi uma experiência em particular que lhe deu discernimento para sua genialidade a partir dessa representação de como estava levando a sua vida. Como um idealista, como uma pessoa do seu tempo, Dostoiévski acreditava, claro, na revolução política. E isso talvez fosse o seu destino. É ali que ele empenhava toda a sua força, sua movimentação, seu intelecto. Achava que tinha uma missão ao fazer isso em nome dos pobres. Então ele se juntou a um daqueles movimentos socialistas militantes do século XIX na Rússia, onipresente praticamente, dada a miséria e a desigualdade. Entretanto, seu esforço para derrotar o czar malogrou. Não deu certo. Ele foi preso e sentenciado à morte. E aí é que começa a história. O grande escritor foi sentenciado à morte. Talvez essa história fosse outra, não tivesse ocorrido o que ocorreu naquele momento. Ele não morreu. Aqueles que desafiaram o poder totalitário do czar foram submetidos a uma tortura. Não uma tortura física, uma tortura psicológica. Eles tiveram os seus olhos vendados diante de um pelotão de fuzilamento e ficaram lá no paredão, ele junto com outros presos. E então, as ordens de preparar, apontar e fogo foram dadas. O som dos tiros foram ouvidos. Mas não aconteceu nada. As balas eram de festim. As vítimas tinham sido submetidas a uma tortura emocional com o objetivo de aniquilá-las psicologicamente, para mostrar o poder do czar. E quanto estavam vulneráveis diante desse poder. O processo foi idealizado para destruir a vida emocional daqueles presos, das vítimas do czar. Mas para Dostoiévski isso significou, ironicamente, uma maneira diferente e nova de ver a vida por outra perspectiva. Face à morte, que ele achava que ainda ocorreria mesmo depois dessa tortura psicológica, ele começou a ter uma percepção mais realista da vida. Aprendeu então a apreciar cada momento da vida como se fosse o último. E então tudo que era ordinário passou a ter um significado, passou a ter uma importância. Quando ele comia uma refeição, ainda que fosse aquela refeição da prisão, ele encontrava, ele buscava o gosto naquilo que mastigava. Respirava também profundamente, estufando os pulmões, o ar no pátio da prisão, quando dava as suas voltas tomando o sol. Respirava aquele ar como nunca tinha respirado antes. Pois é, o condenado Dostoiévski, em cada momento, cada experiência vivida a partir de então, viveu com profundidade, com sensibilidade e emoção. Então ele estudou o rosto de cada um dos soldados que tinham a tarefa de vigiá-lo, porque estava convencido de que aquele talvez fosse o último rosto humano que veria diante de si. Dostoiévski viveu face a face com a morte. E aí passou então a ter uma percepção profunda do significado e sentido da vida. Mais tarde ele confessou que viveu muito mais nos momentos em que estava convencido que seriam os últimos momentos de sua vida. Havia aprendido face à morte a viver, Como diz o poeta, carpe diem, aproveite o dia, aproveite o que tem para hoje. E aí, isso pode fazer você refletir sobre o seu momento, sobre como você está vivendo a sua vida? Quantos anos você tem? Tudo bem, o que você tem para viver? Agora, quanto tempo você viveu? E qual o significado deste momento? Como você vai aproveitar cada segundo? Diz Stephen Leacock, como é estranha a nossa pequena procissão da vida, adiando sempre tudo, esperando tudo, depositando tudo no futuro. A criança diz quando eu me tornar moço, o moço diz quando eu me formar, uma vez formado diz quando eu me casar, após casar e na plena luta pela vida o pensamento muda, quando tiver filhos, depois quando criá-los, depois quando me aposentar. E então o aposentado acaba olhando para trás e contempla o panorama percorrido. E aí aquele vento frio sopra em toda parte. Chegou o inverno da sua vida, chegou o tempo glacial. E se dá conta de que talvez não tenha aproveitado a sua vida, dando a ela totalmente o significado que merecia, mas agora tem pouco futuro. A vida, aprendemos tarde demais, não consiste em esperar pelo futuro, mas em viver plenamente cada dia e cada hora presentes. É estar presente, vivendo aquilo que você tem diante de você. Viver o presente com plena atenção e aproveitar cada momento. E, como eu gosto também de refletir em futurabilidade, não existe futuro para aquelas pessoas que não se atiram ao presente. Momento insight, texto adaptado do livro 1 de Daniel Carvalho Luz.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. E aqui o Daniel Carvalho Luz. Essa pergunta é funda, né? Quanto tempo você viveu é para dizer o seguinte: o que é que valeu a pena do que você viveu? Você estava presente? Você estava no jogo de verdade? Essa pergunta é danada, hein, Daniel? Que você colocou no insight, hein?
É uma pergunta que faz a gente refletir, né? Aliás, essa pergunta eu fiz algumas vezes que dava aula, e quando a aula entrava nesse viés filosófico, eu perguntava para algum aluno, né? Até me lembro uma situação em que eu perguntei quanto tempo você viveu, e aí ele comentou, né? Eu tenho 27 anos, né? E eu falei, eu não perguntei a tua idade, eu perguntei quanto tempo você viveu, né? E aí ele não entendeu, eu falei, professor, explica melhor, né? Aí a gente conta essa história do Dostoiévski, ou... comenta, né, o que, que é efetivamente a gente sentir aqueles momentos memoráveis da nossa vida, né? Aquilo assim é o que a gente chama de viver. Você colocou uma coisa interessante aí, Irineu, até que enquanto você estava lendo aí e falando, me veio uma coisa das minhas raízes e tradição judaico-cristã, né? Num dos salmos, né, do livro do Velho Testamento, diz assim: este é o dia que o Eterno agiu, alegremos-nos e exultemos-nos nesse dia. Então tem um apelo para você viver o dia, cara, não é, o passado passou, o futuro não chegou ainda, né? Então tem que viver aquele momento, viver o dia de hoje de maneira muito intensa, né? Até como a própria... a frase musical trouxe aí, né? Eu acho que amar vale a pena, cara. Então, é amar o que você está fazendo, amar o seu dia, amar as circunstâncias, porque isso pode dar aquele sentido de efetivamente viver.
Esse negócio de viver um momento também, para a gente que está começando o dia, eu sei que o programa é ouvido em horários muito variados e tal, mas para quem está ao vivo aqui acompanhando agora, de manhã especialmente, é para a gente também imaginar aquilo que a gente vai fazer durante o dia e projetar também a nossa presença lá. Então, como é que eu posso me preparar para bons momentos, Daniel? se a gente fica com uma ideia assim idealizada de que momento é algo que acontece que não depende de mim? Como é que eu produzo bons momentos, Daniel?
É, eu entendo, Irineu, que muitos momentos são determinados pela sorte, pelas circunstâncias, e talvez boa parte desses momentos são os momentos memoráveis, sorte e circunstâncias. Mas você pode criar também esses bons momentos, né? Então, eu sou partidário de você ficar procurando boas coisas, não importa as circunstâncias. A circunstância, você sempre se pergunta o que eu posso tirar de melhor dessa situação, né? E aí você cria os bons momentos. Eu até estava comentando com você do livro que eu sugeri aí do Chip Hit, né? Que é esse aqui, O Poder dos Momentos, e ele classifica os momentos em quatro. Ele fala, são momentos de elevação, momentos de insight,
Essa elevação, a gente pode ver é o momento de transcendência, onde a gente se conecta com a natureza, com Deus, com o significado da vida, é isso?
É isso aí. São aqueles momentos que você fala, pô, é uma êxtase emocional, espiritual. Você fala, meu, isso é muito bom, né? Você esquece os problemas e vive aquele momento que te delicia, que dá felicidade, né? Isso é elevação.
A Marta Medeiros, a gente precisa estar atento também para perceber, para ter essa transcendência, precisa estar atento. A Marta Medeiros, essa cronista, escritora gaúcha, escreve divinamente, ela fala assim, do momento que aparece Deus. E ela cita momento, ela fala assim, pô, de repente você está atravessando uma rua, daí você vê aquele velho com a criança numa cena que aquilo captura totalmente a sua atenção. E aí você fala assim, eu vi Deus. Ela cita até um negócio, eu estava lá naquele dia, quando aconteceu amanhã, e do nada, eu cinturei no rádio, tocou aquela música dos Beatles. Aquilo me trouxe uma memória, eu estava presente, eu vi Deus. Então, ela está atenta para o que está acontecendo e percebe situações que evocam o melhor dentro dela, ou uma situação. Então, para ter essa transcendência da elevação, a gente tem que estar com o espírito aberto também para captar, vamos dizer assim, a graça. A graça divina, ela se manifesta por coisinhas muito simples, né?
É isso aí. É viver uma epifania, né? Essa elevação é uma epifania, né?
Uma epifania.
E o insight, Irineu, é aquela coisa assim, você tem bases de conhecimento, experiências vividas, né? E de repente aquela experiência vivida e uma determinada fala de alguém, um livro que você leu, uma placa que você viu na estrada, um outdoor, e de repente faz uma conexão, né? Fala, cara, tive um insight, tive uma sacada, que bacana, né? Teve um momento de criatividade, chegou à conclusão de alguma coisa, pode. Esse é o momento que a gente tem que valorizar, né? E dá para criar isso, não é uma coisa assim, foi a sorte, né? Se você quiser ficar procurando conexões, você procura conexões e encontra conexões.
Uma coisa interessante do insight é que ele se dá também quando você está procurando algo. Se você não está procurando nada, não cai na sua cabeça. Até quando a gente fala, o cara que inaugura a ciência moderna, o Isaac Newton, aquilo ali também é uma ilustração da maçã que caiu na cabeça dele. Ele estava mergulhado em investigações como cientista que era, como filósofo e até teólogo que era, né? Ele era um religioso. Mas não é o seguinte, quando caiu a maçã que ele descobriu a gravidade, era uma questão que estava ali, aquele momento deu para ele a conclusão, olha, está tão simples, a Terra é que atrai as coisas, porque ela tem um campo magnético, é ela que atrai, senão eu estaria voando de ponta cabeça. É isso que a gente vê dos astronautas, naquela época não tinha astronauta para ele intuir sobre, onde não tem gravidade, não existe chão, né? Não existe pé no chão.
É isso.
Mas enfim, se você está procurando algo, você vai ter insight direcionado para aquele algo. Os caras que falam tanto inovação hoje, não é você ficar quebrando a cabeça do nada, sem puxar nenhum fio, querer ter um insight sobre qualquer coisa que seja. Você vai ter, dentro da reflexão, conclusões sobre a vida, mas mesmo as reflexões da vida, a gente está com aquela inquietação, por isso que a gente tem um insight. A inquietação é um jeito de colocar o cérebro para trabalhar, né?
É legal, aí você falou do Newton, eu vou lembrar de um outro, do Arquimedes. Ele estava em busca de entender a dinâmica dos fluidos, né? E dentro de uma banheira ele percebeu que a água o empurrava para cima, né? E aí ele chegou a uma conclusão, tanto que aquele termo eureka, né, vem exatamente disso, né, do insight, da sacada, de perceber, de ter descoberto. Ou seja, a gente tem que estar sim procurando sempre alguma coisa para ter os insights, senão não tem os insights.
E o terceiro, até porque começa com in, né? Você tem que jogar para dentro essa reflexão. Qual é o terceiro aí? Vamos lá.
O terceiro é o orgulho. Se você quiser deixar para depois, a gente fala depois. Mas aqueles momentos que você sente orgulho, né? Aliás, seria legal até se os nossos ouvintes colocassem aí, né, os momentos que eles tiveram. Momentos de elevação, insight, orgulho, conexão. Fala para gente, conta para gente, né?
Pode terminar, vamos fazer os outros dois e depois a gente volta para provocar as pessoas para os outros momentos que a gente tem que provocar, né? Momentos a gente provoca também, né?
Então, orgulho, cara, orgulho é aquela coisa, você batalhou tanto, né? Você trabalhou, você estudou, você pesquisou, você lutou, aí acontece a vitória. Tem que celebrar, né? E esse celebrar é sentir orgulho do empenho, do esforço que você fez, ou sentir orgulho por alguém, né? Poxa, eu tenho meu filho mais velho, o Felipe, fez uma série de vestibulares para entrar na Politécnica. E aí, quando ele entrou, ele ligou para mim e falou: pai, eu queria que você fosse o primeiro a saber. Cara, aquilo me encheu de orgulho, né? É sentir orgulho por alguém, né? Então, a vida permite isso, de você se orgulhar do seu próprio desempenho, das suas conquistas, mas também da gente se orgulhar, né, do empenho, das conquistas, dos outros também. Então, isso são momentos marcantes, né?
A gente tem que ter o espírito receptivo como um pai, né, para validar. Quando alguém entrega para a gente uma vitória, ela está compartilhando com a gente aquela felicidade imensa, esse orgulho de momento. E às vezes muita gente fala assim: nossa, o outro nem liga, não está nem aí, desdenha da vitória do outro. Então, quando alguém te entrega uma vitória, por pequena que seja, seja falando assim: olha, decidi parar de fumar. Entendeu? Estou falando para você porque eu estou assumindo um compromisso com você. Eu quero que você... Pô, você já validou aquilo. Isso eu estou falando para tirar um vício, hein? Agora imagina, ó. Cara, juntei, comprei o carro do meu sonho. Comemora com a pessoa, porque aquilo é importante para ela. E ela está contando para você que ela está se acostumando com aquele bem, com aquela conquista. E, pô, é um ato de intimidade também, né? Não é de soberba, é de um orgulho bom, né? É o orgulho de dizer: olha só que legal que eu consegui. A gente precisa fazer isso mesmo. Eu sou fã dessas atitudes. Eu celebro qualquer coisa, viu? Porque eu acho que isso já dá um gás para a gente, né? Quando a gente celebra, comemora. E qual é o outro...
Se puder celebrar com vinho, melhor ainda, né?
Então vamos falar desses momentos que a gente pode criar já com vinho. Quer dizer, você pode preparar o momento. Qual é o quarto?
O quarto e último, e não menos importante, é a conexão. Semelhante ao elevação, a conexão também tem aqueles momentos que você cria conexão, né? Mas o legal é a conexão humana, né? É quando você consegue identificar alguma afinidade no outro. Você fala: cara, que legal, você também gosta disso? Você também leu tal livro? Você também trabalha com isso? Aí cria conexão. E a gente tem que buscar, porque senão você... É muito fácil a gente encontrar aquilo que nos desconecta, né? Mas encontrar aquilo que nos conecta exige um pouco de empenho e esforço.
Pois é, você vê todos os quatro momentos aí destacados pelo autor, sempre estão relacionados ao que existe de mais importante na vida. O que você está falando é estar com o outro, compartilhar com o outro, é ter um insight, que é essa resposta que a gente tem dentro da gente para aquilo que a gente está buscando. É sempre apreciar um momento da natureza, porque também isso está ligado ao mistério da vida, e a gente está dentro dessa cena quando a gente pode perceber isso, que a gente tem um momento de elevação, e do orgulho com a gente mesmo, pelo esforço que a gente faz. Então, a gente não banaliza os nossos esforços, ao contrário, vamos celebrar o esforço. Está sempre ligado à nossa emoção, e a gente pode produzir essas emoções. Daniel, então vamos fazer o seguinte, vou fazer esse passeio aqui por um portal, e você aí que está nos acompanhando, pense nos seus momentos. Teve momentos que você certamente foi premiada, você foi premiado porque alguém te entregou um momento, porque compartilhou dentro de uma das linhas aí do autor. Teve momentos que você mesmo criou E você viu que aquilo produziu uma marca, uma memória para a sua história, com seu amor, com a sua família, ou com seus colegas de trabalho. Então a gente tem um grande controle também em criar momentos. Que felicidade a gente aproveita, mas a gente tem que produzir, né? A gente produz felicidade para ter direito a ela. Então, pensa aí e comenta com a gente aqui e a gente continua essa conversa já sobre os momentos que a gente pode ter. Olha, eu podia tocar o Julio Iglesias aqui, Moments, lararirara, música de... Mas é o seguinte, vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, a gente já volta para falar dos seus momentos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no portal de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal, ele não só, entrando aqui no portal da revista Veja. Nesta manhã de segunda, a CPI da pandemia terá semana dedicada a esmiuçar denúncias contra a Prevent Senior, exatamente sobre a pesquisa com cloroquina, enfim, e como é que fez esses testes com seus pacientes. A advogada de médicos que fizeram denúncias contra a operadora de saúde depõe também nesta terça-feira. Já o empresário bolsonarista Luciano Hang pode ser ouvido na quarta. Luiz Roberto Barroso é o segundo convidado do Amarelas On Air, que é o novo programa. Programa de Veja, você pode acompanhar depois. Ministro do STF, presidente do TSE, será um entrevistado ao vivo. É hoje, a segunda-feira, às 19 horas, lá no portal de Veja. Vitória Mesquita, Down não é doença, é condição genética. Essa é a boa história que a gente contou também com a nossa convidada aqui da semana passada, a Fátima Mesquita, viu? Ela no dia falou em cima da hora que essa garota, né, que é portadora da síndrome de Down, ela que conseguiu tirar do Google a classificação da palavrinha doença. Não é doença, Down, é uma condição genética. Isso parece simples, mas não é. Isso foi um ganho muito grande, porque um portal que a gente busca para pesquisa o tempo todo, como é o Google, trazer a informação de que o Down, que tem uma série de classificações aí, a doença, tirar essa palavra doença e colocar como condição genética, que é a mesma questão que eu tenho minha condição genética, você tem a sua, tá aí, destaque da Veja também. Bem, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Manda aí mais uma da pauta positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma fazenda vertical totalmente hidropônica, eólica, energia gerada pelo vento, e que cultiva plantas com luzes LED, produz 1.000 toneladas de alimentos por ano. O método, que está se tornando popular no mundo todo, é econômico, prático e requer espaços menores, já que utiliza torres de hidroponia em vez de tomar espaços no campo. A técnica é realizada pelo grupo Yes Health, uma das empresas pioneiras desde 2008, que utiliza o método de agricultura sustentável com tecnologia verde. Hoje, a empresa é uma das mais eficientes fazendas verticais do mundo e, mesmo sendo de Taiwan, um dos projetos mais importantes se concentra na Dinamarca, em Copenhague. Lá fica um dos maiores parques eólicos do planeta. No total, são 23 mil metros quadrados para a produção de 1.000 toneladas de vegetais por ano. Assim que a segunda fase for concluída em 2022, eles terão a maior fazenda vertical da Europa.
Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui na página Preto Sou, do Sandro Mendes, que é o nosso repórter colaborativo aqui, é o nosso agente positivo também, e ele que fica atento da presença na mídia das pautas inclusivas, as pautas da igualdade, e ele retrata aqui, ó, entre os seus destaques da pauta Preto Sou, enfim, retratados, para interromper a invisibilidade de personagens negros que tiveram suas imagens e histórias de vida silenciadas, distorcidas ou nunca registradas na historiografia do Brasil. 36 artistas contemporâneos foram convidados a retratar mais de 100 biografias para o livro Enciclopédia Negra, da editora Companhia das Letras, de autoria dos pesquisadores Flávio Gomes e Lília Schwartz e do artista Jaime Laureano. Diz aqui, ó, como um desdobramento da publicação, as obras estão expostas na mostra homônima em cartaz na Pinacoteca de São Paulo até o dia 8 de novembro. Outro destaque aqui de Sandro Mendes, da Pauta Preto Sou. Isso aqui também eu gosto muito. Acaba de ser finalizado o filme que muita gente achou que nunca ganharia as telas. Tão extenso foi o tempo decorrido entre o início da produção e sua finalização. Pixinguinha, um homem carinhoso que começou a ser rodado há 10 anos em 2017. O longa estreia nos cinemas também dia 11 de novembro, estrelado por seu Jorge e Thaís Araújo, produzido por Carlos Moleta e dirigido por Denise Sarracene e Alain Fitterman. O filme acompanha a vida de Alfredo da Rocha Viana Filho, desde a infância até a sua antológica morte na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro, em pleno sábado de carnaval do ano de 1973, bem no momento em que a Banda de Ipanema iniciava o seu desfile. Novembro, aliás, promete ser o mês do Seu Jorge nas telas, hein? Uma semana antes será lançado o aguardado Marighella, dirigido por Wagner Moura. Falando aqui de Pixinguinha, Pixinguinha está no DNA da música brasileira. Basta lembrar que ele era daquele trio que lá nos anos 20 já se reunia, era o Donga, João da Baiana e Pixinguinha. Ali nasceu aquilo que nós conhecemos como samba, quando o João da Baiana fez o primeiro samba com o Donga. O chefe da polícia veio pelo telefone, manda me avisar. Essa é a música inaugural do samba brasileiro, mas Pixinguinha fazia parte desse trio e ele também foi o cara que criou a música orquestral brasileira. É o nosso Duke Ellington. Se tem o Duke Ellington, como eu falei outro dia, importante para essa música mundial, para essa música pop negra americana, foi ele que criou ali o princípio ativo, juntando harmonia, ritmo, né, o swing afro. Aqui no Brasil foi o Pixinguinha que conseguiu trazer a música para este nível com a sua música orquestral. Que legal que está chegando ao filme. Mas antes de voltar ao Daniel, antes de voltar para o Oi aqui para falar do momento, quanto tempo você viveu, qual o astral do dia? Manda aí, Roberta.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Esta segunda-feira tem um potencial comunicativo, social e que desperta múltiplos interesses. Atividades intelectuais, estudos, reuniões, acordos e negociações estarão em alta. Entretanto, um evento celeste que começa pede maior atenção e cuidado nessas atividades. A promessa para os próximos 20 dias é de erros, equívocos e enganos. As coisas ditas podem ser mal interpretadas e o combinado pode não ser cumprido. Portanto, tudo deve ser bem analisado antes de ser exposto ou combinado. Seria prudente, durante este período, evitar assinar contratos, negociar, lidar com documentos, comprar e fechar acordos. Pontos fortes: intelectualidade, extroversão, reformulação. Pontos fracos: enganos, superficialidade, desentendimento.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom, segunda-feira aqui tem Insight com Daniel Lúcio. Vou dar aqui um oi aqui para Helena Gomes, para Bete Brandão. Excelente ouvir vocês. Obrigado, Bete. A Denise, abençoada semana. A família Rádio Positiva, muito obrigado. O Roger Schroeder que diz aqui: quem cultiva a semente do amor segue em frente, não se apavora. E se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Falando ele aqui os versos do Xande de Pilares. Vânia Schrapp também dizendo que com a pandemia nos assombrando, vamos valorizar cada minuto do dia que se inicia. Isso mesmo, carpe diem, né, Vânia? Viva o dia! Esse é um apelo que o Daniel também sempre lembra aqui, o carpe diem, né, Daniel? Como é que a gente pode, então, criar um momento no dia, ou vários momentos no dia? Tem a ver com a agenda, né? Que tipo de encontro você vai ter hoje?
É
o que você preparou para o encontro de hoje? É um encontro profissional? É um encontro amoroso? É um encontro familiar? É um encontro com outro ser humano que você nem conhece? Entende? É isso aí, né, Daniel? Se a gente planeja alguma coisa, a gente já cria uma gentileza, já cria um ambiente, já cria uma situação para que exista condições para um bom momento. E o bom momento é aquela fagulha de segundo que às vezes enriquece o nosso dia.
É isso.
Tem uma formulazinha sua aí para criar um bom momento?
Cara, é, assim, não é uma fórmula mágica, nada disso, né? É a boa vontade. É, mesmo que o encontro, e a gente na agenda do nosso dia, tem aquelas reuniões, aquelas situações que você não gostaria de ir, né? Pô, é uma pessoa desagradável, ou é uma situação complexa, desagradável, que vai me prejudicar, mas eu tenho que ir lá e eu tenho que enfrentar a situação. É, o segredo é, o que, que eu posso tirar de melhor disso daí? Qual é o aprendizado, né, que eu posso tirar disso daí? Então, se a gente for com essa postura de tentar encontrar, mesmo em situações complexas e difíceis, e com potencial de prejudicar, a gente procurar encontrar o melhor, a gente sempre vai encontrar, sim, o melhor. Até você colocou aí, citou a questão do carpe diem, né? Eu adoro esse termo, esse conceito, a história que tem por trás, né, disso, e até aquele filme, né, do Peter Weir, né, Sociedade dos Poetas Mortos, né, que tem ali a atuação magistral, fenomenal, do Robin Williams, né, que interpreta o professor que instava, né, os seus alunos ao carpe diem, né? Puta, eu adoro aquilo lá, escrevi sobre isso daí. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? É aproveitar o dia, independente das circunstâncias que tem, né? Que temos pela frente, né?
Pois é, o professor, né, o que o Robin Williams fazia, ele usava a poesia, assim, que a poesia tinha um concentrado muito bom e levava os estudantes a uma experiência física, uma experiência real com aqueles versos. Então ele preparava para que as pessoas percebessem que existia uma substância ali que precisava ser despertada. Acho que isso que a gente pode fazer. Mas trazendo um outro cara aqui que fala do momento, a espiritualidade trabalha muito isso. Você já iniciou falando disso, Daniel. Mas o Dalai Lama diz também que só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver o que nos cabe. Viver o que nos cabe, tudo cabe, né? Você tem direito a viver, o pacote de minutos e segundos é o mesmo, as experiências que o nosso cérebro captam, tá aí a neurociência explicando hoje, de felicidade, ela não conhece a marca do seu carro, se ele é um BMW, se ele é um Palio, entendeu? Se ele é um Fiat Palio. Essa conquista para ele é do transporte, é como é que você chega à praia, né? É aquilo que vai te proporcionar. O bem em si, ele vai se deteriorar naturalmente. Já aquela experiência do carro que te levou à praia, com o tempo você vai esquecer. Se você foi de van, se você foi de BMW, mas você vai se lembrar que você estava com tal pessoa e naquele dia choveu. E uma vez que choveu, vocês foram para não sei onde. E naquele momento da... Bom, são momentos que acontecem. Mas o que a gente pode promover, Daniel? Por exemplo, aquele... Vamos voltar no ambiente romântico aqui? Para botar um Exupéry na conversa, quando ele fala assim: se te encontro às quatro, às três, já estou feliz. Quer dizer, ele já ampliou o momento, né? Quando você sabe que vai encontrar, você já tem uma expectativa de que aquilo vai ser muito agradável, você já expandiu. Quer dizer, então o momento pode ser expandido. Se você vai ter o jantarzinho com aquela pessoa, não peça no fast food, por favor. Vá na quitanda, na padaria, já cheire lá o manjericão, já pensa no que você vai fazer, pegue com a sua mão o tomate, sinta o cheirinho das coisas, vai lá no lugar do pão, já fica pensando, quer dizer, você já está produzindo o ambiente. Então, seu espírito já está no momento. Então, isso é o tipo de... Estou lidando com romântico, porque romântico pega qualquer um, qualquer idade, né? Porque o romântico não precisa ser só o romântico erótico, é o romântico do encontro com uma outra pessoa, quando você vai jantar com a família, com a sua mãe, com o seu namorado, com a sua namorada, com a pessoa que você ama, com um amigo. Mas é possível ampliar e criar a situação para que o momento, aquele momento esperado, seja bom, não é?
É, e quando você amplia, Irineu, aí acontece aqueles quatro elementos, né? Acontece a elevação, acontece o insight, acontece o orgulho, acontece a conexão, putz, e isso é perfeito. Esse é aquele momento que certamente você vai viver 5 mil anos, você nunca vai esquecer daquele momento.
Então tá aí, ó. Fechando o insight de hoje, você todos os dias de manhã, como você já tem uma agenda, todos os encontros, mesmo os profissionais, os mais difíceis e tal, são encontros. Se são de ordem prática, não importa. Se você prepara esse momento, ele não vai ser desgastante, por mais conflituosa que seja a situação lá que você tem que resolver. É, então você melhora aquele momento, você dá uma nota de conciliação, de ajustes e tal. Então, se você consegue se organizar para os encontros, os momentos serão sempre melhores e você vai ter um espírito aberto para aquilo lá. Aí a gente volta para o seu livro, para o insight do Quanto Tempo Você Viveu. É de verdade, com inteireza, com presença, captando a si mesmo e captando o outro e toda a energia do lugar. Então, pode seguir com uma tarefa dessa? Você quer acrescentar algum conselho aí, Daniel?
Não, só terminar aí, até citando aquele salmo do Antigo Testamento. Este é o dia que o Eterno agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos nesse dia. É isso aí, viver o momento, viver o presente.
É isso aí. Daniel, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui. Na segunda-feira eu trago de novo esse tema aqui, este piano aqui da banda Aquática, que nos acompanha há tanto tempo, quando eu conto as suas histórias no Insight. Histórias que estão aí no canal YouTube, viu? Irineu Toledo YouTube, estou com uma série lá. Tem tanta coisa espalhada nesses 20 anos do Insight, mas agora a gente está tentando trazer devagar, juntar as coisas aqui que estão espalhadas para ter um endereço fácil. Tem textos do rádio, vai lá. Tem essa trilha aqui, histórias inspiradas de Daniel, argumentos importantes para valorizar seu momento neste mundo, neste lugar que habitamos. Até segunda, Daniel.
Até segunda.
Que você viva bons momentos agora, já, além desse momento maravilhoso que nós vivemos agora, de conexão aqui com tanta gente bacana que nos acompanha. Valeu.
Até mais.
Vai lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu entrar aqui para a minha última bateria de notícias. A notícia a gente não escolhe, a notícia é que escolhe a gente, mas vamos ver o que é que diz aqui no portal da CNN. Cobertura vacinal de doenças erradicadas cai ao nível dos anos 80. Nuvem gigante de poeira encobre cidade do interior de São Paulo. Nossa, você viu aquela nuvem de poeira ali na cidade de Franca que eu vi na internet hoje? Pelo amor de Deus! Brasil caminha para cenário de estagflação. Entenda, isso é interessante para você aí do mundo dos negócios, para fazer a sua previsão, para fazer aí a sua estratégia. Business está lá na CNN. Outros assuntos: Congresso analisa hoje vetos presidenciais e projetos de lei. A ocupação do YouTube como alternativa para aumentar a renda, a história de microempreendedores, de startups. Terremoto atinge a Grécia, a maior ilha do país, é local mais prejudicado. Pois é, vulcão em La Palma. Terremoto agora. Mais de 95% de internados por Covid são não vacinados. E a gente está aí com a previsão agora com a última leva da Pfizer entregue para São Paulo, pelo menos até outubro. É a previsão do governo do estado, segundo a Secretaria da Saúde do Estado, de se ter completa a vacinação. Uma vez que a gente tenha toda a população brasileira vacinada, a gente pode controlar um pouquinho mais a pandemia e voltar ao normal, já que tem aí estado do Rio de Janeiro já a previsão de ter um Réveillon normal, se a gente completar a vacinação, já a programação de carnaval no país todos. Mas tudo isso se tivermos segurança, certo? Certo, porque não é fácil não, é pandemia e não dá para vacilar. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Traz a sua última da pauta positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Os pagamentos via WhatsApp podem render cashback aos usuários em breve. É o que indica uma análise do Abeta Info, que observou o recurso na versão beta de testes do aplicativo. Em uma captura de tela, é possível ver um aviso no topo da tela de conversas que diz: ganhe cashback no seu próximo pagamento. Competindo com o recém-implementado Pix, o WhatsApp Pay não fez muito sucesso aqui no Brasil, sendo ativado por apenas 7% dos usuários. O cashback, que devolve parte do dinheiro pago, pode ser uma boa forma de incentivar o crescimento da ferramenta por aqui. Ainda não é possível saber se a novidade chegará à versão estável do WhatsApp e quando. Mais detalhes não foram encontrados, mas o aviso indica que o aplicativo pode estar testando o cashback como uma forma de incentivar o uso do WhatsApp Pay. Ainda não dá para saber se todos os usuários teriam acesso ao benefício ou apenas aqueles que nunca utilizaram o método de pagamento.
Muito bem, muito bem. Vamos lá para o final. E já que a gente estava nesse assunto de momento, tem um texto aqui que você deve ter visto circular muito pela internet. A gente falou muito isso aqui desde das várias fases do programa. Um texto de Sarah Westfall sobre um momento também, sobre o quase. Destaco para você agora, para encerrar aqui. Ainda pior que a convicção do não e a incerteza do talvez é a desilusão de um quase. É o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata, trazendo tudo que poderia ter sido e não foi. Quem quase passou ainda estuda, quem quase morreu ainda está vivo, quem quase amou, não amou. Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances que se perdem por medo, nas ideias que nunca sairão do papel por essa mania maldita de viver no outono. Pergunto-me às vezes o que nos leva a escolher uma vida morna, ou melhor, não me pergunto, eu contesto. A resposta eu sei de cor, está estampada na distância e frieza dos sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença dos bom dia quase que sussurrados. Sobra covardia e falta coragem, até para ser feliz. A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor, mas não são. Se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza. O nada não ilumina, não inspira, não aflige nem acalma. Apenas amplia o vazio que cada um tem dentro de si. Não é que fé mova montanhas, nem que todas as estrelas estejam ao alcance para as coisas que não podem ser mudadas. Resta-nos somente paciência. Porém, preferir a derrota prévia à dúvida da vitória é desperdiçar a oportunidade de merecer. Para os erros, há perdão. Para os fracassos, chance. Para os amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio ou economizar alma. Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Vou repetir aqui. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie do destino. Acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando. Porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo. Tivemos aqui a participação sempre presente da Rede Positiva de Rádio, com a transmissão do Davi Aguiar, compartilhando para as emissoras que estão com a gente. Nosso bom dia a todos vocês. Rede Facebook, YouTube, Instagram, Isidro Pesquisa, Tiago aqui na edição, Roberta apresentação, Isidro Pesquisa. Amanhã espero você e a Roberta. Dá o seu tchau agora para todo mundo. Feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Valeu sua presença aqui. Não se esqueça de compartilhar com os amigos e voltar aqui amanhã. Todo dia tem um diálogo nutritivo para você se inspirar. Acesse lá felizdianovo.com.br. Encontre todos os nossos conteúdos e os endereços digitais. Feliz Dia Novo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br